Esquinas.
Vamos lá então, a gente bate um papo bastante bacana aqui com a Beatriz Salve, a Bianca Quartiero e a Carolina Oliveira, que falam sobre a reportagem Violência Nossa de Cada Dia, da edição de número 64 da revista Esquinas, em que elas falam um pouquinho sobre violências estruturais na nossa sociedade. Vamos por ordem aqui então, de como tá o nosso roteiro. Beatriz Salve, como é que você tá? Tudo bem?
Oi, tudo bem?
Eu tô ótima. Bianca Quartiero, como é que você tá?
Tá ótima. Belezinha? Também.
E nós temos também aqui a Carolina Oliveira, tudo beleza?
Tudo incrível.
Olha, tudo incrível. Eu gostei de ver, até inovou. Pessoal, conta um pouquinho mais pro nosso ouvinte sobre essa matéria que vocês realizaram. Como é que foi, como é que surgiu a ideia de pauta mesmo e o processo de apuração? Quem quiser começar pode ir no feeling e já começar falando.
Então, a primeira matéria que a gente escreveu pro Esquinas foi no primeiro semestre de 2018. Aí bacana. Deu muito trabalho. E aí a gente pensou, não, vamos fazer isso de novo, né? Aí a Bianca...
Deu muito trabalho.
Deu trabalho, a gente sofreu um pouco e pensou, não, vamos fazer isso de novo. Aí a Bianca foi na reunião, deu uma ideia e falou, oi gente, tudo bem? Eu tenho uma ideia de pauta, vamos fazer comigo? Aí a gente falou, tudo bem, Bianca, a gente faz com você.
Que era essa ideia de violência.
É, mas a ideia inicial era falar sobre feminicídio, porque foi a época que estourou uns 4 casos seguidos sobre isso. Aí eu tava com isso na cabeça e aí falei com a galera da Esquinas. E aí depois de um tempo eles sugeriram expandir um pouco para violências estruturais por conta do tema da edição, né? E aí que bom que eu tinha o suporte. E aí a gente fez todo mundo junto. E aí expandiu um pouco para falar além do feminicídio, para os casos de racismo extremos também. E de LGBTfobia.
Olha,
a gente
muito
ficou com o pé atrás, porque a ideia principal no início era falar sobre violência contra a mulher. Somos mulheres, então é nosso local de fala. Aí quando falaram, faz sobre violências estruturais, a gente ficou com o pezinho atrás, mas acabou ficando legal, a gente entrevistou umas pessoas incríveis e deu essa visibilidade para essa galera e foi bem bacana.
É, porque às vezes eles não têm a oportunidade, né, de falar tudo que a gente consegue falar na revista. Então, foi meio que isso, a gente meio que...
Dá o espaço, né?
Isso, a gente entrevistou várias pessoas, a gente tem várias vozes que podem falar com propriedade sobre o espaço que não é nosso. E
a gente
isso foi mais importante.
É, a gente teve essa preocupação de pegar pessoas que, além de saber sobre o que estão falando, já terem sentido na pele, ter vivência pessoal para falar sobre isso, sabe? Porque não adianta nada a gente ficar falando sem saber o que é também, né? Então, a gente procurou ter esse cuidado.
Olha, muito, muito bacana. E uma das pessoas com quem vocês conversaram é a Priscila Pamela, é isso?
Isso.
Ela que é uma advogada. Ô, Juninho, a gente tem uma sonora aí da Priscila Pamela que fala um pouquinho sobre essa questão da violência estrutural aí no Brasil como um todo.
Crimes contra as mulheres acontecem todos os dias, mas em situações muito diferentes. Todos eles muito reprováveis e absurdos. Enfim, crime é uma coisa muito reprovável, né? Mas o que diferencia uma figura da outra é que é um liame muito próximo. Uhum. É muito difícil de falar, mas é feminicídio ou não é feminicídio? Uhum. Peraí, então ele jogou a mulher da sacada porque isso que ele praticou foi um homicídio ou foi um feminicídio? Aí ali a gente entra analisando quais as características que envolvem esse crime. Uhum. Né? A mulher estava sendo vítima de violência já, então aí se analisa o ciclo da violência pelo qual essa mulher passa.
É, existe uma questão também de nomenclatura, né, por trás da questão do feminicídio. Uhum. Como é que foi isso, né, pra vocês, essas questões mais, não burocráticas, né, mais técnicas mesmo, né?
É, essa questão mais técnica da nomenclatura, eu tava com isso na cabeça porque durante a campanha das últimas eleições, o então candidato Jair Bolsonaro falou na Globo News que não concordava com a lei do feminicídio porque não tinha que existir a diferença entre o crime em relação ao homem e em relação à mulher. Só que não é essa a questão, né? Como a gente acabou de ouvir a advogada explicando. E aí eu fiquei pensando, pô, tudo bem, ele não sabia, mas eu acho que muitas pessoas também não sabem. E aí a gente também teve o cuidado de explicar isso certinho, porque querendo ou não, é uma questão que envolve um pouco o assunto jurídico, é uma questão mais técnica, então a gente queria também ressaltar essa grande diferença.
E a gente escolheu ela porque ela faz parte da Frente Feminista Jurídica e ela atua diretamente com casos assim. Então ela tinha
a melhor dos especialistas, uh-huh, né?
Tinha bastante pra propriedade para falar.
E é legal porque ela cobra um preço bem simbólico e quando a vítima realmente não tem condições, elas chegam até a fazer voluntariamente mesmo, porque o intuito do grupo é realmente dar suporte para essas mulheres que já chegam lá com um psicológico bem ruim, né?
Nossa, imagino. E vocês falaram sobre o processo de apuração, né? Não só essa questão da parte jurídica, mas de pessoas que vivenciaram isso, né? Vivenciaram esses casos de violência, né? Aqui pelo Brasil. Como é que foi ir atrás dessas pessoas para falar? Eu imagino que seja uma questão até um pouco delicada em alguns casos, né? De pessoas que queiram ou não conversar sobre isso. Como é que foi? Teve algum desafio que vocês acabaram enfrentando na produção da matéria?
Ah, então, para falar sobre racismo, a gente falou com o Billy, que foi um professor meu no cursinho, e ele sempre teve essa fala sobre negritude em aula, e foi muito bacana, e eu achei que não ia ser difícil, de fato. Eu falei, oi, tudo bem, você não me conhece, não lembra de mim, porque a sala era gigante, mas você pode me conceder uma entrevista? Ele aceitou de primeiro. E para falar sobre os casos LGBT, a gente falou com o Ciro, que foi, ele estava atrás de alguém para falar sobre isso, e aí a gente entrou na sala de aula, na aula de fotojornalismo um dia, e estava passando um seminário, ele começou a apresentar o seminário dele sobre causa LGBT. Aí eu falei, é agora.
ele está fazendo, ele acho que já está concluindo, né? Não sei como está agora, mas era a apresentação da pós dele. E ele falava justamente sobre como a mídia retrata o público LGBT e as dificuldades que esse grupo sofre. Então surgiu no momento perfeito, e a gente falou, pô, acho que ele é uma pessoa legal para conversar. E a gente conversou, a parte da entrevista foi tranquila até, né? As pessoas que a gente escolheram foram muito legais.
E receptivas.
É, receptivas.
Olha, eu acho muito bacana, acho que mais uma vez, primeiro, parabéns para vocês, garotos, por terem realizado isso. E também parabéns para a revista Esquinas por ter dado essa oportunidade também, né? Para vocês falarem de um assunto que é tão importante e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. E para você que está escutando a gente, você que quer acessar, você que não tem a revista em mãos, pode acessar lá pelo revistaesquinas.caspelibero.edu.br. Você vai poder encontrar a matéria delas, que se chama Violência Nossa de Cada Dia. E também, algo muito importante, você que é casperiano e está escutando a gente, pode participar da revista Esquinas. O Thiago Bill, ele já falou aqui uma vez como é que você pode participar. É bem fácil, é só bater lá na porta do núcleo editorial e aí você pode conversar com ele. E ele vai estar auxiliando aí todo esse processo pra vocês. Garotas, muito obrigado pelo bate-papo, valeu por contar um pouquinho pra gente disso, e parabéns.
Eu falei que dá muito trabalho, mas vale a pena no final,
vale
tá, gente?
Vale a pena. Não, deixa um sorriso no rosto. E você pode aparecer aqui também na Rádio Gazeta, então não pode perder. Valeu pela participação, parabéns, meninas. E esse o Revista Esquinas de hoje.
Gazeta AM, você faz parte.